Portal Rondon. Esse é o podcast Diálogos, a política e o desenvolvimento do Oeste em debate. Hoje é dia 25 de setembro de 2021. O podcast Diálogos é transmitido ao vivo pelo nosso site, pela nossa página no Facebook e pelo nosso canal do YouTube. E a partir das 17 horas você encontra esse conteúdo em áudio nos principais agregadores de podcast. Vamos ao nosso bate-papo. Meu convidado de hoje é formado em gestão pública e vereador eleito com 705 votos nas eleições de 2020. Seja bem-vindo ao Diálogos, vereador Eloir Padeiro. Bom dia.
Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que nos acompanham através do Portal Rondon.
Padeiro, tô dizendo que eu estou muito feliz de ter você aqui conversando, batendo esse papo com a gente e batendo esse papo com o internauta do Portal Rondon. Já são 9 meses desse seu primeiro mandato como vereador aqui em Marechal Cândido Rondon. Como é que você está avaliando esse trabalho? Como é que você tem sentido esse trabalho na Câmara de Vereadores representando a nossa população?
Então, Fernando, nosso trabalho ele vem sendo feito. Temos que ter a humildade de dizer que a gente não sabe tudo, somos aspirantes de vereador, né? Estamos começando agora, é um trabalho de 9 meses e estamos buscando fazer o melhor possível, né? Para atender as demandas da nossa comunidade. Então, o nosso trabalho hoje, até hoje, nós tivemos 84 matérias legislativas aprovadas na Câmara de Vereadores. Entre elas, nós tivemos um requerimento enviado ao deputado Sérgio Souza solicitando que ele viabilizasse recurso através de emenda parlamentar para a aquisição de uma ambulância UTI móvel para o nosso município. Então, essa é uma conquista do vereador Padeiro, que está para chegar logo essa ambulância aí para ajudar a atender na saúde. Também temos um requerimento enviado para o deputado Ademir Bier. Esse requerimento ele foi assinado pela bancada do MDB, que faz parte do vereador Padeiro, o vereador Moacir e o vereador Juca. Esse requerimento a gente solicitou o envio de recursos para várias melhorias aqui no nosso município. Então, está para chegar R$1.100.000, onde que vai ser feito um campo de futebol com grama sintética no Jardim São Francisco, uma academia ao ar livre no bairro Marechal, uma academia ao ar livre no bairro São Francisco, um campo de futebol com grama sintética naqueles bairros, naquele aglomerado de bairros próximo ao posto Tonin, e também pedra irregular do Lira até a Vila Rural. Então, esse é um pouquinho do nosso trabalho nesses 9 meses de mandato, e a nossa avaliação é muito boa, é muito positiva.
Você se elegeu para esse primeiro mandato, Padeiro, e iniciou o trabalho como um vereador de oposição. Não vou te perguntar se é mais difícil ser vereador de oposição, porque você ainda não foi vereador de situação. Mas eu queria fazer assim: há alguma dificuldade? Ser da oposição te gera algumas dificuldades na hora de solucionar o problema que a população traz para você?
Olha, nós temos um bom diálogo com o prefeito Márcio Halber. Já nos encontramos por várias vezes, já conversamos, sempre esteve com as portas abertas para conversação. E a gente sempre tem um bom relacionamento nesse sentido. Logicamente que sim, que temos algumas dificuldades, né, por parte de alguns secretários, né, que as nossas demandas não são totalmente atendidas, mas isso a gente deve resolver no diálogo e na conversa.
Por isso que esse programa chama Diálogos, né, Padeiro? Justamente porque é o diálogo quem resolve as situações. Na última legislatura, Padeiro, foi uma legislatura extremamente conturbada e isso pesou muito no voto da população. Hoje, me parece que a Câmara trabalha com maior harmonia. Em 2021, a Câmara vive um novo momento? Essa é uma demanda que a população pediu a vocês e vocês estão cumprindo?
Pois é. Nós sabemos que vários vereadores novos chegaram, né, para essa legislatura. É, temos o vereador, o ex-vereador Adriano, que desistiu da vida pública. É, temos Adelar Neumann, que também não concorreu. Nilson Hackmann não concorreu. O Pedrali foi candidato a prefeito. Então houve uma grande renovação na Câmara de Vereadores. E esse trabalho ele está sendo diferenciado, está tendo uma harmonia entre os vereadores, até porque são vários novatos e todos querem mostrar serviço, todos querem mostrar o seu trabalho, e por isso há uma certa harmonia entre o legislativo e o executivo. Mas isso depende bastante também, para que essa harmonia ela se mantenha, ela depende mais do próprio executivo do que do legislativo. À medida em que os trabalhos forem atendidos, né, as matérias dos vereadores forem atendidas, então eu não vejo por que brigar, não vejo por que brigas. Então a tendência em que o trabalho for dando sequência é que isso ocorra dentro de uma normalidade, né, e sem brigas e sem picuinhas dentro da Câmara.
É importante. O internauta do Portal Rondon que nos acompanha, fique à vontade em se manifestar, mandar suas dúvidas, sua pergunta, que é o vereador Padeiro. E nós, vocês têm prioridade. Perguntando aqui, colocando a sua pergunta aqui nos comentários, nós direcionamos ela diretamente aqui para o nosso vereador Eloir Padeiro, do MDB, participando hoje do podcast Diálogos. Padeiro, você é funcionário público do SAI há quase 2 décadas. O Paraná hoje passa por uma das suas piores crises hídricas da sua história. O SAI iniciou um racionamento escalonado já faz alguns meses. E esse tema da questão água e abastecimento foi muito debatido durante a eleição. Motivo de chacota após o final da eleição também. Então, muitas coisas, alguns queriam a água do lago, outros o arroio fundo. Enfim, as opções eram as mais variadas. Agora teve recentemente um projeto do vereador Rafael, que pelo que eu entendi nos bastidores, ele deve ser rejeitado, que é um projeto que visava a preservação do arroio fundo para abastecimento da nossa população. Essa pauta ela está sendo debatida hoje no legislativo, e quais os caminhos para nós garantirmos o abastecimento de água em Marechal Cândido Rondon para os próximos anos?
Muito bem, Fernando, eu, como você falou, eu trabalho no SAI há quase 2 décadas, desde 2003, quando prestei concurso público, e desde lá então venho desempenhando as minhas funções lá no SAI. Agora afastado, né, pelo fato de ter se elegido vereador, então estou cumprindo o meu mandato na Câmara, então me afastei para fazer um trabalho, para tentar fazer um melhor trabalho dentro da Câmara, exercer o meu mandato. Então, sobre essa seca prolongada que está tendo, né, essa dificuldade, esse racionamento de água, eu não me lembro, desde quando eu comecei a trabalhar no SAI, que nós tivéssemos uma seca tão prolongada, né, com um racionamento de água tão prolongado também. Então, é uma coisa que vem acontecendo devido à falta de chuva, devido a essa crise hídrica que estamos vivendo. O SAI é abastecido por poços artesianos. São 18 poços artesianos e são também 5 minas, né, de águas superficiais que o SAI utiliza para abastecer a comunidade. Então, o SAI tem um projeto de captar água do arroio fundo, né, que é através de uma estação de tratamento. Esse projeto ele prevê que o SAI possa captar até 150 litros de água por segundo do rio. E a nossa preocupação, logicamente, é se esse rio ele vai poder atender essa demanda. Né? Em períodos de seca, a gente vê que o rio praticamente seca, né? Então essa é uma preocupação bastante grande que nós como vereadores estamos preocupados. E então nós temos uma opção que talvez até o vereador Moacir, através de uma sugestão para o executivo, colocou alguns dias, algumas semanas atrás, e isso é uma preocupação minha também, desde quando eu prestava serviço lá no SAI, trabalhava com o SAI, como funcionário, é uma preocupação nossa. E o SAI fez um poço artesiano que, tentando pegar a água do aquífero Guarani. É um poço profundo, com 900 metros de profundidade. E naquela ocasião conseguiu, só deu água salobra, imprópria para o consumo humano. Então, a sugestão do nosso companheiro Moacir é para que o SAI, através de estudos, busque localizar pontos aqui na nossa região, na nossa cidade, onde que a gente possa fazer novas tentativas para tentar pegar água boa, de qualidade, do aquífero Guarani, que aí a gente teremos águas boas para abastecer toda a nossa cidade. Hoje, o SAI é abastecido, esses poços que abastecem, ele é do aquífero Serra Geral. E é um aquífero que é bastante pobre de água, e devido à quantidade de poços artesianos na nossa região, que são 256 poços artesianos. Então é como se fosse um paliteiro, né? Então são muitos poços e o aquífero não dá conta de atender a toda essa demanda. Então por isso uma das opções seria uma nova tentativa buscando água do aquífero Guarani. Aí sim nós teríamos água para abastecer toda a população sem precisar pegar água do Arroio Fundo, haja vista que vai ser um investimento bastante alto, em torno de 20 milhões de reais para poder fazer essa captação, e nós não vamos ter essa garantia de que teremos água suficientemente para abastecer a comunidade.
Até porque nesse período agora, quem for ver o Arroio Fundo, vê que o rio está minguando, né? Vários riachos que você anda pelo interior de Marechal Cândido Rondon, rios pequenos, eles estão praticamente secos, você anda dentro do leito do rio e... Eu fico preocupado também com essa questão do Arroio Fundo. Mas você acha que esse projeto do Arroio Fundo ele prospera ou ele deve se esperar para se mexer com isso?
Vai ter que... Esse projeto tá baixado para as comissões, né? As comissões que estão se reunindo para ver a viabilidade ou não do projeto. E se eles, se tiver parecer favorável, aí sim ele vai ser encaminhado para plenário e aí todos os vereadores vão ter a oportunidade de votar.
Padre, tem uma outra preocupação, a preocupação do abastecimento é uma preocupação constante da nossa população de Marechal Cândido Rondon, mas tem uma outra situação que vem preocupando muito, que é a questão do pedágio, né? Você tem acompanhado essa pauta? Como você vê esse modelo oferecido pelo governo estadual e pelo governo federal, em colocando aí duas praças de pedágio aqui na região oeste, uma entre Guaíra e Mercedes e a outra entre Toledo e Cascavel?
Então, eu penso que é um retrocesso, né? Essas implantações de novas praças de pedágio na nossa região. No Paraná inteiro, né, nós temos 27 praças, né? Então com mais 15, a gente está chegando a 42 praças de pedágio. Eu acho que é um retrocesso, porque o modelo que está sendo feito, na minha opinião, né, não está certo. Porque as empresas que vão concorrer, né, para a concessão do pedágio, é aquele modelo quanto maior for a oferta do desconto, maior vai ser
o aporte financeiro
que a empresa vai ter que depositar para garantir as obras que estarão no contrato. Então eu acho que nesse modelo, nesse sistema, ele vai eliminar a concorrência, porque as empresas que terão mais, que são mais financeiramente, têm mais dinheiro, elas podem ofertar, né, um desconto maior E aí eu acho que a concorrência ela se limita, né? Então chega num ponto que as empresas que têm menos fluxo de caixa, elas não vão poder ofertar um desconto maior devido ao aporte financeiro que é muito alto.
Tem algumas lideranças aqui da nossa cidade, da nossa região, que lançaram um abaixo-assinado. Você assinou esse abaixo-assinado e por que, que você assinou ele?
Pois é, isso é bom deixar bem claro, né, que esse abaixo-assinado o vereador Padeiro assinou e foi o primeiro vereador aqui de Marechal Cândido Rondon a assinar esse abaixo-assinado. Então, até gostaria de convocar as outras lideranças, né? Esse baixo assinado ele vem liderado pelo professor Zonin, e eu gostaria de chamar a atenção para os outros vereadores que ainda não assinaram esse manifesto, que se junte a nós, que venha junto com a gente para que a gente possa juntos ter mais força e quem sabe sensibilizar o governo estadual, o governo federal nessa questão do pedágio.
Você acredita que essa arrecadação de assinatura, a força das lideranças, a força política aqui da região se unindo em volta dessa pauta, você acredita que é possível sensibilizar o governo federal?
Eu acho que é possível, porque a política hoje no Brasil ela funciona bastante na base da pressão, né? Quanto mais apelo populacional tiver, as coisas acontecerão. Então eu acredito sim que quanto mais pessoas se juntarem a nós, mais forte vamos ficar e teremos a possibilidade de sensibilizar os governos, tanto estadual como federal.
Padeiro, na semana passada nós tivemos a audiência pública do plano diretor, que é uma outra situação que preocupa bastante a população rondonense, né? É uma série de debates sobre o crescimento de Marechal Cândido Rondon e que passam pelo plano diretor. Eu queria saber de ti como é que você avalia aquela audiência pública e qual vai ser a sua contribuição dentro deste debate.
Pois é, no último dia 16 de setembro tivemos a audiência pública para debater sobre, para receber as sugestões da comunidade, né, onde que a Câmara disponibilizou um número de WhatsApp para que as pessoas pudessem manifestar a sua vontade, né? E também tivemos a presencial, onde que ocorreu uma reunião de pessoas. Eu acredito que naquele dia devia ter em torno de 200 pessoas, e ali cada um pôde levar a sua sugestão para que seja analisado. Então todas essas sugestões elas serão analisadas por uma comissão que foi criada na Câmara, que fazem parte 4 vereadores, e essa comissão ela vai analisar todas as sugestões. Haja vista que ali tem muitas sugestões, algumas que são até inconstitucionais, como por exemplo a redução do tempo do plano de verificação do plano diretor, né, que hoje ele é de 10 em 10 anos, e tem algumas sugestões ali que pedia que fosse revisto em 5 em 5 anos, 7 em 7 anos. Então isso é inconstitucional e não terá como atender a essa sugestão, por exemplo. Outras que também pedia poda de árvores e conserto de calçadas, enfim, não tem nada a ver com o plano diretor. Então, eu acredito que a grande maioria dessas sugestões, elas ficarão fora, né? Mas quem vai avaliar isso é uma comissão que foi criada, e então essa comissão ela é responsável por analisar questões por questões, e aí sim, depois de analisada, as que tiverem parecer favorável, elas vão ao plenário e aí todos os vereadores vão ter a oportunidade de votar.
Você me falou uma coisa muito curiosa agora, Padeiro. Você falou assim: olha, Fernando, algumas sugestões são inconstitucionais e até aí tudo bem. Mas aí você fala assim que tem algumas pessoas que mandam algumas sugestões, tipo poda de árvore, arrumar calçada. Não está faltando uma clareza na hora de informar a população o que é o plano diretor?
É que ali ficou aberto, né, Fernando, para que as pessoas levassem a sua sugestão. E tem muitas pessoas que são leiga e que não sabe o que pode e o que não pode, né? Então, as sugestões, elas foram todas recebidas. Elas vão ser todas analisadas, né? Mas as que estiverem dentro da legalidade, elas serão analisadas pela comissão e se tiver parecer favorável, será encaminhada para a plenária.
Não, tranquilo, padeiro. Eu só, inclusive, quero deixar uma sugestão aqui aos vereadores que tratem com maior, vamos dizer, didática essa questão do plano diretor. Às vezes a população, no geral, é leigo, uhum, não tem um conhecimento próprio desse debate. Então, é importante que os vereadores façam isso. Os meios de comunicação estão aqui também para fazer essa situação, para comunicar à população. Então, acho que nós podemos trabalhar junto para manter a população melhor informada e ela podendo contribuir de forma mais efetiva com o nosso município. Padeiro, muito já se especula sobre as eleições de 2024, né? As coisas estão andando muito rápido. Nós não chegamos às eleições de 2022 e nós já estamos falando de 2024. Hoje, o seu grupo, você, né, como a gente já disse aqui, você é um vereador de oposição. O grupo hoje situacionista já tem um pré-candidato, né? O Eliseu, do, né, Tadeu Material de Construção, é pré-candidato aí pelo grupo situacionista. O seu grupo político, o MDB, junto com o PP e outros partidos, o PSD, do deputado Ademir Bia, também já tem seus pré-candidatos, né? Se imagina que o Josué Pedralli seja pré-candidato, se imagina que o Moacir seja um dos pré-candidatos. E o Claudinho teve aqui, o vereador Claudinho, seu colega do Progressista, esteve aqui e lançou a pré-candidatura do Arion para 2024 como candidato, né, provável candidato a prefeito da nossa cidade. Eu queria, e além disso, além de falar que o Arion é pré-candidato, ele disse outra coisa. Ele falou assim: acho que é hora de o grupo mudar de liderança, da liderança ir para a mão do Progressistas, né? Sempre, historicamente, a liderança sempre foi do MDB, né? Se a gente for olhar a história de Marechal Cândido Rondon, existem dois partidos que comandaram esse município, né? MDB e Democratas, né? Da redemocratização para cá. Como é que você enxerga isso? A liderança do grupo político tem que mudar de mãos?
Olha, Fernando, eu comecei a minha trajetória política no Progressista, né? Foi em 2016, quando eu me lancei candidato pela primeira vez, fazendo uma quantidade expressiva de voto, 526, atingi a suplência, fiquei na suplência, e tenho vários amigos lá. Conheço o Adriano, conheço o Silvestre Kotka, o próprio Arion, que era do MDB e depois migrou para o Progressista. E então eu tenho muitos amigos lá no PP. Mas eu sou da seguinte opinião: eu acho que a oposição, ela tem que estar unida, né? Independentemente partido A, partido B, nós temos um propósito de buscar a governar esse município. Então a oposição, ela tem que estar unida. Nós não podemos admitir o que aconteceu na última eleição, aonde que vários partidos não tomaram partido, né? Eles foram ficar em cima do muro.
Bandeira branca.
Bandeira branca, ficaram em cima do muro. Era uma posição confortável, né? Ficar em cima do muro, né? Nós temos que assumir um lado, né? Ou nós estamos no lado A, ou nós estamos no lado B. Então nós temos que levantar uma bandeira e defender aquela bandeira, né? Então eu acho que tem vários nomes, muito bons nomes. Nós temos o Pedralli, né? José Pedralli, que é uma excelente pessoa, fez um mandato muito bom na Câmara de Vereadores. Ele tem um currículo muito bom, eu acho um cara muito inteligente, uma pessoa que está preparada para assumir o executivo, né? Então temos também o vereador Moacir, que já foi vereador, já foi prefeito por dois mandatos e fez um excelente trabalho durante o mandato dele. Temos também o vereador Arion, que é uma liderança que está despontando, né? Tem a oportunidade agora de ser candidato a deputado, ainda não sabemos se vai ou se não vai, mas é um grande nome também. Então, eu acho que, independente de qual nome que seja, na minha opinião, tem que ter uma avaliação, uma pesquisa, para saber qual é o melhor nome, quem está liderando as pesquisas. E aí a oposição se juntar e lançar esse nome na cabeça. Na minha opinião, é assim que tem que ser.
Padeiro, e você, Padeiro? Você hoje está com 9 meses do seu primeiro mandato. Você, como é que você se imagina no futuro? Você se vê disputando uma eleição para o executivo futuramente?
Olha, a gente tem, logicamente que a gente tem que ter essa ambição, né? A gente veio para a política para alçar voos mais altos, né? Então, primeiramente, vamos fazer um trabalho como vereador, né? Um mandato, 2 mandatos, e isso é a população que vai dizer, né? Eu sempre falo, que se, quando as pessoas me questionam, Padeiro, você quer ser prefeito? Você tem essa intenção de chegar um dia frente ao executivo? Eu sempre coloco a seguinte resposta: se está escrito no livro de Deus, isso vai acontecer, né? As coisas vão caminhar naturalmente e eu vou chegar a ser o prefeito de Marechal, se for da vontade de Deus. Se não for, paciência, tudo bem.
Mas além da vontade do Criador, você tem esse desejo?
Com certeza tem, sim.
Tá certo. Sempre tem uma pergunta para eu encerrar aqui esse nosso bate-papo, Padeiro. Só antes da gente encerrar nosso bate-papo, eu te fazer a última pergunta, que é uma pergunta que eu quero dar um bom dia aqui para quem está acompanhando a gente. Para Andressa Sequin, que é de Santa Helena, mas está sempre acompanhando o nosso trabalho aqui. O Fernando Aloysio Hebner, que é presidente do Sincemar. Bom dia, Fernando. O Juliano Silva. Vereador, você em seu primeiro mandato, qual a sua avaliação do Poder Executivo? Tá, o Juliano Silva, então, aqui pedindo para você, Padeiro, uma avaliação do governo Márcio Halber.
Olha, Juliano, bom dia. A minha avaliação sobre o mandato do prefeito Márcio, eu acho que tá sendo boa. Tá acontecendo várias obras aqui na cidade e, na minha avaliação, o trabalho dele tá sendo bom.
É isso aí, Juliano. Espero que o vereador tenha respondido por completo o seu questionamento. Gente, quem está assistindo, quiser mandar algum questionamento, só escreve aí, a gente lê aqui até o final desse nosso bate-papo. Padeiro, eu sempre pergunto para os meus convidados aqui sobre as eleições de 2022. Hoje nós temos a questão da disputa no Estado, nós temos a questão da disputa para deputados, senadores, mas o que mobiliza as pessoas é a disputa presidencial. Hoje nós temos Luiz Inácio Lula da Silva liderando as pesquisas, nós temos Bolsonaro em segundo lugar e nós temos ali uma série de candidatos que podem formar uma aliança que a gente convencionalmente chama de terceira via. Como é que você vê a conjuntura e o que você acredita que vai ser as eleições de 2022 dentro da sua experiência como político aqui em Marechal Cândido Rondon, mas que está atento ao que acontece no país?
Então, temos aí o ex-presidente Lula, né, que está pretendendo voltar ao cargo de presidente, o próprio presidente Bolsonaro, que deverá concorrer à reeleição, e tem a terceira via que você mencionou. Ali são vários nomes, entre o ex-juiz Sérgio Moro, também tem o Dória e outros que também pretendem se lançar, né? Mas, como a gente sabe, é tudo especulação, não tem nada definido ainda, e temos que aguardar, temos que esperar para ver o desenrolar, né, como que vai acontecer. Como você mesmo falou, o ex-presidente Lula está na liderança
das pesquisas.
Segundo as pesquisas, ele está liderando. Mas eu acredito que essa pandemia ela veio para derrubar mesmo, né? Então, desemprego aumentou, o preço do gás subiu, o preço da gasolina subiu. A popularidade do presidente Bolsonaro ela caiu bastante em virtude da economia ter enfraquecido, mas eu acredito que à medida de que as vacinas vão acontecendo, que a população vai estar sendo imunizada, vai estar sendo protegida, eu acredito que a economia ela volte a crescer, que o desemprego ele volte a cair. E eu acho que a popularidade do presidente Bolsonaro vai voltar a crescer com naturalidade.
Então, no segundo turno, dá para cravar Lula versus Bolsonaro?
Eu acredito que sim.
Padeiro, queria agradecer muito, muito, muito mesmo a sua presença aqui, esse nosso bate-papo. Padeiro que sempre nos visita aqui também, né? Sempre, variavelmente, uma vez ou outra, passa por aqui para bater um papo com a gente. É sempre muito bem-vindo, vereador, muito bem-vindo mesmo. E que bom poder entrevistá-lo pela primeira vez dentro desse seu primeiro mandato. E saiba que essa bancada aqui o receberá outras vezes para falarmos de outros diversos assuntos, inclusive da Câmara e do seu trabalho como vereador. Eu queria deixar o espaço agora para suas considerações finais, para que você se dirigisse então à nossa população e falasse, né, fizesse as suas considerações finais desse nosso bate-papo.
Primeiramente, agradecer mais uma vez, né, Fernando, a oportunidade que você está nos dando, que o Portal Rondon está nos dando de estar aqui falando um pouquinho do meu trabalho, falando um pouquinho da política, tanto a nível municipal, estadual e nacional. Isso para mim é um prazer imenso, para mim fico muito grato, né? E estou sempre aí à disposição. O dia que você precisar me entrevistar de novo, quiser, pode vir falar comigo, a gente está sempre à disposição. E eu gostaria de falar uma frase do Mário Sérgio Cortella, né? Que ele fala assim: fazer melhor nas condições que você tem, enquanto não tem condições para fazer melhor. Então é isso, é mais ou menos isso que estamos fazendo. Estamos fazendo o melhor nas condições que temos, enquanto não temos condições de fazer melhor ainda. Então nós estamos buscando, buscando conteúdo, estamos buscando se aperfeiçoar, né? Estamos trabalhando para que nós possamos atender a comunidade de Marechal Cândido Rondon da melhor forma possível. Então era isso, Fernando. Eu quero agradecer mais uma vez e deixar aqui um forte abraço do seu amigo Ilur Padeiro.
Padeiro, muito obrigado. Esse então é o programa Diálogos desse sábado, 25 de setembro de 2021. Gente, no próximo dia 2 de outubro, no próximo sábado, eu recebo aqui o vereador Soldado Sauer, do Democratas. E no dia 9 de outubro eu recebo o vereador Juca. E na sequência, no sábado seguinte, o vereador Paleta. E aí a gente pretende encerrar essa primeira rodada de conversa com os nossos eleitos com mandatos aí até o final de outubro, entrevistando ainda o presidente da Câmara, Pedro Halber, e o prefeito municipal de Marechal Cândido Rondon, o senhor Márcio Halber. O podcast Diálogos é uma produção portalrondon.com.br, com operação de Samantha Vorpagel e Hélio Welter, coordenação digital de Mariana Helferstein Rosa, edição de áudio e distribuição digital de Bruno Pacheco. Nós voltamos no próximo sábado, às 9 horas da manhã. Até mais! We'll be right back.